bem-vindo a mais um podcast. Hoje um podcast com presenças ilustres, mas primeiro de antemão quero desejar para você uma boa semana, uma semana de muita conquista, de muitos desafios, que eles são importantes para a nossa vida, nos fazem ser melhor, nos ser mais fortes. E falando em força aqui, falando em força e atividade física, eu tenho um casal super querido aqui comigo, meu queridíssimo Serginho Bertolucci e Adô. Primeiro, uma salva de palmas para esse casal maravilhoso que está aqui. Ei, Serginho, valeu! Casal incrível, cara. Casal incrível, uma família muito incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer já faz um tempo. Já foram em casa de bater um super papo quando a gente se conheceu pela primeira vez. Fazem um lindíssimo trabalho, não só na offline, online, como offline também. Um trabalho, eu vou deixar você contar um pouquinho mais da sua história, mas um trabalho que inspira, que cativa, que faz a gente, sabe, cuidar do nosso corpo, que é o nosso templo, faz cuidar, sabe, dos nossos pensamentos, que não adianta nada uma saúde física sem ser uma saúde mental. Ele falou, meu grande parceiro Léo, que tá sempre aqui ao meu lado. Uma salva de palmas pro Léo também. Tá aqui toda hora, sendo ótimas piadas sempre. Em contribuição sempre ao extremo aqui, Léo, que tá ao meu lado. Então, obrigado, irmão. Obrigado por estar aqui em primeiro lugar. Já falo com a primeira dama também, mas obrigado por estar aqui,
poxa,
viu?
Poxa, obrigado, eu que te digo, porque é sempre muito especial estar perto de ti, estar perto aqui da galera toda aqui, que é, eu me sinto muito bem.
Eu de antemão já falo que eu vou abusar e usar você hoje nesse podcast, vambora. Tá?
Tamo aí pra isso.
Então, obrigado também por fazer parte desse papo super show, viu? Sabe que eu sou teu fã também.
Nossa, é uma honra.
Tá bom?
Muito feliz.
Primeiro lugar, pra quem não te conhece, irmãos, quem é o Serginho Bertolucci?
Sérgio Bertolucci, cara, é pai da Maria Eva, do Benjamin, de 9 anos, da Maria Eva, de 13, casado com a Dominique há mais de 17 anos, filho do Nelson, da Marta, irmão do Nelson, da Luísa, e trabalho com atividade física desde 98. Uhum. Desde 98 pra cá, a minha missão é fazer as pessoas se mexerem, saírem da inércia, ter uma vida mais saudável. E assim eu desenvolvi métodos de treinamento para se fazer em casa, para se fazer sem equipamento, com pouco tempo. E eu fui quebrando as objeções das pessoas, que é exatamente isso. Não tenho tempo, a academia é longe, tá chovendo. E eu levei a academia para dentro da casa das pessoas. Uhum. Assim eu criei uma metodologia para se treinar e ter resultados, porque é uma metodologia que ela é baseada na intensidade, na variação de estímulo, na confusão muscular. Então é menos tempo de descanso e mais tempo em alta intensidade. Isso faz disparar a queima de gordura, e treinando em alta intensidade se queima mais gordura em menos tempo. Falando assim, né, uma maravilha, mas é assim que funciona. Uhum. E realmente funciona. Eu tenho milhares de casos de pessoas que não gostavam de treinar e passaram a treinar e descobriram talentos escondidos, porque na academia talvez esse talento ele não fosse despertado. Porque eu adoro academia, eu fiz durante muito tempo.
Eu também sei você, cara.
Mas eu descobri o funcional em 2009 para 2010, porque eu praticava um esporte que era no campo. Uhum. E nessa época eu foquei em jogar, eu tava enlouquecido, é polo a cavalo.
Sério?
Isso.
Você jogava polo a cavalo?
Eu polo a cavalo que desde legal, pequeno,
eu acho
cara.
Lindo de ver, tem uma plástica, não é bonito de se ver, né, polo a cavalo?
É demais, o dia que tu quiser montar num cavalo e pegar lá no taco pra experimentar, tá aí o próximo desafio depois do Iron Man, hein? Participar de um jogo de polo.
Olha, que legal.
A hora
legal.
Que quiser, cara. Porque o meu bisavô jogava, o meu avô foi primeiro campeão brasileiro.
Que legal, cara.
E a família sempre jogou, então é um esporte, assim, tradicional da família.
Aham.
Eu morei 3 anos num sítio, passava o dia inteiro em cima de cavalo. E quando chegou em 2009, eu tive a oportunidade de jogar mais frequente. Fui contratado, vim para São Paulo para jogar até pelo um time. O time do Corinthians lançou um time de polo. boa. É o Caio. Legal. E aí eu comecei a jogar mais seguido. Morando em Porto Alegre, eu jogava em São Paulo. Uhum. E é um esporte que ele tem uma logística, cara. Imagina só, para jogar futebol tem que juntar 10, 15, 20 caras e já é um trabalho. Agora imagina juntar para jogar polo, que tem cavalo, que tem um lugar específico para jogar, que tem menos gente jogando, é uma logística.
Uhum.
E assim eu jogava em São Paulo e morava em Porto Alegre. Eu passava muito tempo em São Paulo E eu sempre gostei de treinar e eu tinha que treinar. E eu tava acostumado a treinar em equipamentos, em academia. Uhum. Só que nesse lugar não tinha. Aí me despertou a vontade e a curiosidade de achar outra forma de treinar que não fosse com equipamentos. E assim eu descobri o treinamento com o peso do corpo. E comecei a fazer, comecei a experimentar, comecei a curtir. Eu sempre fui um cara criativo, então já comecei a criar exercícios, a criar treinos. E percebi que pro esporte que eu praticava era muito melhor. Porque a musculação, ela é muito... ela é top, ela é muito legal. Só que o objetivo principal que as pessoas fazem a musculação é para crescer. A gente sabe que musculação pode se fazer para qualquer objetivo. Pode fazer musculação para queimar gordura, para reforço, só para se sentir mais saudável, qualquer coisa. Mas o foco principal de quem tá na musculação, até pelos professores induzirem quem tá fazendo, é o ganho de massa muscular, ficar grandão. Eu vejo gente que... Eu vejo senhorinhas chegando e o professor tá passando treino de hipertrofia. É só hipertrofia, hipertrofia.
Gigante.
É, hipertrofia. Aí o cara chega lá e não quer ficar jogando. Mas quer ficar jogando, porque o professor faz o que ele quer, não o que o aluno quer. Isso sempre foi um diferencial em mim. Eu sempre ouvi bastante o meu aluno pra eu passar pra ele o que ele quer, não o que eu quero.
E quando você começou a gravar vídeos na internet, como que a internet apareceu assim pra você? Porque você se destaca dentro de uma área que às vezes não é o comum, não é o óbvio, né? Você, puta, tá falando do seu canal, tem mais de 1 milhão de pessoas que...
Vai virar
2 milhões de pessoas. Puta, esse seu Instagram é super forte, mais de, sei lá, 500 mil de pessoas devem estar lá também. Ou seja, você conseguiu dentro de uma atividade que às vezes muitas pessoas ficam dentro de um quadrado, né? Ficou dentro da caixinha, né? Pensar fora do óbvio. E aí começar a gerar conteúdo, começar a jogar valor pro mundo. Como é que foi essa sua inclusão, né? Essa somatória? E aí você virou um empreendedor meio que serial, né? Usou da tua paixão, do teu know-how e transformou isso num negócio, depois escalou. Enfim, como é que foi a aparição na internet?
Assim, foi bem interessante.
Algo meio orgânico ou foi mais planejado, assim?
Nada planejado. Aí eu me apaixonei pelo funcional. E eu criei uma metodologia que eu não levantava bandeira nenhuma. Não era crossfit, não era mahamudra, não é calistenia. É uma mistura de tudo. É tipo, não é karatê, não é judô, é MMA. E eu fiz a mistura das artes funcionais.
Entendi.
Eu misturei tudo porque tem de tudo lá dentro. E eu criei o meu jeito de fazer.
Legal.
Devido a essa ida pro campo. Tudo foi o campo que fez eu despertar para isso. E quando eu vi que eu não ia ser um profissional desse esporte, que eu não ia seguir a minha vida assim, eu decidi fazer isso para qualquer pessoa, para treinar qualquer pessoa. Porque deixa eu só voltar um pouquinho na história.
Tá.
O meu objetivo, quando eu tava focado no polo, é que eu treinasse atletas de polo. Porque como eu percebi que o treinamento era mais eficaz, eu pensei assim, eu sou o único cara que joga e que entende desse treinamento. Tem outras pessoas que entendem desse tipo de treino, mas eles não jogam. Então como eu, vamos dizer assim,
associo os dois mundos,
pratico, né, tem a parte prática e a técnica, eu tenho certeza que eu consigo treinar os caras melhor. Só que isso não aconteceu. Passaram 8 meses e eu não consegui treinar ninguém. E um dia sozinho, porque eu ficava numa casa sozinho quando eu vinha pra São Paulo, sei lá, me virou uma chave que eu tinha que aumentar esse meu público. E eu mudei de jogadores profissionais de polo em São Paulo, que eu acho que é 0,000000001 da população, para seres humanos. Oh. Foi boa essa mudança, né?
Porra,
foi
uma nicho, mudança. Hein? Um nicho. Pra alguém que tá buscando uma qualidade de vida, uma vida mais saudável, pra quem na correria hoje o mundo cada vez mais acelerado, de você poder treinar em casa. Seus exercícios já me salvaram em muita viagem, viu, cara?
Olha aí.
Eu vou te falar que seus exercícios já me salvaram em muita viagem.
Assim como teus livros estão me salvando também, cara. Demais. Mas li os dois, hein?
E aí você começou na internet?
Aí eu comecei a abrir o treinamento pra qualquer pessoa. Comecei num cantinho de uma academia de um amigo que era de boxe e de Muay Thai. Entrei num cantinho, rapidamente surgiu um monte de aluno, veio todo mundo querer treinar comigo e eu comecei a crescer e abriu a minha academia, né? O meu box de funcional. E lá no box chamava atenção porque eu postava no Instagram, eu tenho meu Instagram desde 2012, eu postava e os vídeos chamavam atenção. As pessoas vinham pelo que elas viam. E assim veio também uma galera do marketing digital no final de 2015, aqueles 2-3 dias antes do Natal, que eram as minhas férias, Natal e Ano Novo. E a gente começou a conversar. E conversando eu disse, não, quando eu voltar das minhas mini férias, a gente senta e conversa, a ideia é boa. E assim a gente... Quando eu voltei em 2016, iníciozinho de janeiro, a gente trocou uma ideia e eu mostrei como que eu faria. E foi tudo muito, muito natural. Eu logo saí gravando. E eu sempre fui assim de fazer o meu treinamento da minha maneira. Eu não sou de copiar, de fazer igual não sei quem. E essa foi a proposta que chegou pra mim. Eu disse, não, eu faço. Mas eu faço se for a minha maneira e a minha maneira é essa. Tá bom, mas temos que ter conteúdo, temos que gravar vídeos pra lançar uma página no Facebook, um canal no YouTube. Sim, então tá. É disso que precisam? Final de semana... Família, né? Peguei meus filhos, eu dava uma GoPro pro menorzinho, um celular pra Marieva, Dominique ou junto comigo ou filmando também. E num final de semana eu gravei 15, 20 vídeos, editei, já entreguei prontos na segunda-feira.
Isso é uma coisa que a galera que tá ouvindo aqui, cada vez mais eu gosto de reforçar. Tem muita gente que entra na paralisia que, puta, não é perfeito ainda o que eu faço. Aí qualidade boa, assim, começa. Se você tá com um projeto, assim, começa. Dá o primeiro passo. A mágica do começo. Eu até convido você, por exemplo, ainda lá no canal do Sérgio, entra lá no meu canal, vai no vídeo número 1. O dele, não sei como é que é. O meu é horrível, porco demais. Eu não sabia nem editar, então eu colocava num aparador na frente, eu dava o play e eu vinha andando até o sofá. Eu não sabia cortar esse pedaço.
Não cortava nem entrar.
Entradinha,
e no final
começar já eu sentado.
E no final ia desligar.
Eu ia lá e desligava. Olhava pra câmera, cara de besta ali. Mas o importante é eu começar. Né? Assim, começa com os recursos que você tem, a capacidade com que você tem. Hoje, o Whindersson dá um show nisso, né? O cara, hoje, o maior youtuber aí do Brasil, o cara com mais audiência, começou na casa dele com uma GoPro em cima da caixa de sapato. Até hoje ele mantém isso e é um dos pontos que deixa o conteúdo dele interessante.
E sabe,
né,
que quando eu comecei também, eu não imaginava como é que eu ia fazer esses vídeos. Eu sabia que eu precisava de ter conteúdo pra lançar uma página e um canal. E foi assim, vamos pra praça, porra. Vamos pra praça.
Deixa,
né? Porque...
deixa eu falar uma coisa aqui. Oi, gente, isso, Dominique.
Eu quero o bastidor, deixa eu contar, quero que você fale o que ele não fala. Aquilo que ele não conta.
Ele disse pra mim, poxa, vamos lá, né? Vamos na praça, vamos filmar. Ele disse, tá, mas o que a gente vai filmar? Ele disse, não interessa. A gente vai pra praça filmar. Então, aí quando eu comecei ali, eu tava filmando. Ele dizia, só um pouquinho, tá passando. Gente, para, não filma. E aí eu ficava parado. Tá, agora vai, vamos lá. Então, o nosso início foi um pouco... preocupante, até mesmo pro Sérgio, porque ele não queria filmar na frente das pessoas. Porque ninguém filmava, imagina. Foi o quê? 2016? Ninguém filmava na rua. E eu saí com duas câmeras, dois filhos filmando, tudo, ele pulando em cima. Então foi muito...
Não, e a gente vê muito isso hoje, das pessoas vão filmar e estão preocupadas com as pessoas que estão à sua volta, né?
Então...
E aí eu digo, cara, eu também ficava preocupado. Ficava. Eu também ficava bem preocupado. Ah, lá vem um. Não, segura. E pra gravar um videozinho de 5 minutos demorava meia hora. Hoje, em meia hora, eu gravo 6 vídeos, porque aperta aí e vai um atrás do outro.
Às vezes a pessoa que tá olhando, mas o que vocês fazem? Eu faço isso aqui, capaz de eu já virar um usuário. E Dô, só uma pergunta, porque vocês são um casal muito fechado aqui. Você sempre comprou a visão dele logo de cara, assim? Como é que foi? Eu sei que vocês conheceram na academia.
Sim.
Mas, assim, muito nicho, quem conhece vocês, tanto online e offline, vê que é um casal que tá fechadaço junto.
É.
Como é que é esse lance? Porque tem muita gente que empreende, que tá ouvindo aqui, a gente faz em casal. A coisa mais comum que eu recebo, eu falo, porra, cara, como é ver, às vezes eu e a Fabi também, pô, como é que você faz pra ter teu parceiro ou tua parceira junto com você? Puta, minha mulher é mó âncora, às vezes meu marido é mó âncora, né?
A gente escuta isso bastante.
Como é que foi? Uma dica pra todo mundo que tá ouvindo aqui, essa parceria. Não importa se ativa ou passiva, assim, mas uma parceria tá demandada.
Não, eu sempre fui muito parceira do Sérgio, e eu sou impulsionadora. Por quê? O que que eu entendo? Eu acho que um casal, um tem que impulsionar o outro.
Boa.
Então, sempre que ele traz uma ideia, eu digo, eu acho que vai dar certo. Vamos, amor, vamos tentar. Até mesmo ideias que não deram certo, né?
É, aí eu digo pra Dominique assim, Dominique, às vezes tu tem que me frear, porra. Tu não pode toda hora que eu falar, falar ok. Se não, sabe? Porque toda hora que eu falar, falar que é ok, né? Mas, tem hora que você tem que dizer, calma, cara, para e pensa.
Mas eu sempre gostei quando ele me impulsiona, sempre gosto quando ele me impulsiona. Então, meu papel é dizer assim, vai, porque tu é foda. E tu tem condições.
Mas é legal alguém que relembra a gente dessa capacidade, né? Os maiores ativos... Uma vez eu vi isso de um mentor meu norte-americano chamado Sparrow. Ele falou o seguinte. Os maiores ativos na nossa vida não são nossos bens. São aquelas pessoas que relembram a capacidade que a gente tem para conquistar. Enquanto você tem essas pessoas perto, você nunca vai ficar sem nada. Ou seja, porque você já tem tudo. Quem tem vontade tem tudo. Essa é a grande verdade. Mas eu entendo também que lá em casa às vezes é um pouco, né? Às vezes você divide com alguém e você quer pegar os pontos ruins da sua ideia, né? Os pontos ruins da ideia. Mas eu partilho muito da tua visão. Agora eu vou começar a pegar um pouco do suco da história de vocês pra dar pra galera aqui. Primeiro, o que você acha que foi um diferencial pra você destacar dentro do teu nicho? Assim, algo que você sabe que a galera pode utilizar independentemente de qual o nicho e fala, puta, isso foi determinante pra mim. Você acha que é a tua ousadia de começar, me recusa o óbvio? O que você acha que foi?
Não, eu acho que isso também é um conjunto de coisas, né?
Justo.
Mas o que eu costumo dizer que mais mudou, assim, pra mim foi a comunicação.
Boa.
Quando eu entendi que as pessoas, elas têm que me ouvir de forma clara e me entender. Isso mudou demais, porque eu conheço muita gente que tem muito conhecimento, que sabe muito, mas que fala de um jeito muito técnico ou que expressa de um jeito que as pessoas entendem de outro jeito. E isso gera confusão.
Uhum.
Quando eu comecei a buscar sobre comunicação, comecei a entender que a galera curtia falar simples. E hoje eu até, de haters, vamos dizer assim, eu escuto assim, ah, o Sérgio é um cara que ele não é técnico, porque eu deveria falar palavras técnicas de músculos, do esqueleto, de tendões, e que, em primeiro lugar, nunca me chamou atenção essa parte técnica. Sempre fui mais da prática, de experimentar e de dar resultado. Agora, o que adianta eu saber todas as palavrinhas, todo o técnico e não gerar resultado nas pessoas? Ou não prender a atenção das pessoas? Ou não ter o poder da persuasão? E a comunicação me deu tudo isso. E aí eu fui... Porque daí acontece assim. As pessoas acham assim, ah não, mas esse cara sempre falou bem. Esse cara, ele tem facilidade em falar em público. Ah, ele não tem medo de subir num palco e falar, que as pessoas têm bastante, né? E eu vou te dizer que eu no colégio, eu sempre fui aquele cara mega preocupado em ir lá na frente e apresentar um trabalho, quando tinha um trabalho. Eu ficava com a mão suada. Na minha época era quadro negro, sabe? Aí pegava o giz e ia escrever no quadro, assim, chegava a ficar o suor da mão, assim, apavorado. Putz, sou eu. E meu nome, Sérgio S, sempre o último, sabe? Aí fica aquela expectativa. O cara fica querendo, puta, vai chegar a minha vez, vai chegar a minha vez. Sempre foi muito complicado pra mim falar em público. Mas a partir do momento que eu percebi que eu tava falando sobre o que eu sabia, sobre o que eu gostava, que as pessoas prestavam atenção em mim e que eu tinha que falar do meu jeito, não do jeito que as pessoas estão falando que eu tenho que fazer. Então, falar. Então, assim, tornou muito mais fácil falar em público e eu comecei a me aprofundar em comunicação. Então, eu fui atrás de cursos, fui fazer bastante coisa que me trouxe,
né? Tá sempre ali. Pô, eu fiquei muito feliz de ler os dois livros de
cara,
prima.
Eu li todas as tuas obras.
Que isso?
Todas as tuas obras eu li.
Praticamente sim, né? Com extensão.
E tem mais. Eu posso dizer aqui que o Caio é o único autor que eu li todas as obras.
Pô, achei que seja foda e
empoderes
na área, cara.
Demais,
um
melhor que o outro.
E... agora o Caio vai lançar a Barça, então...
O próximo livro vai ser Calina.
Deixa pra mim, eu vou ler.
Mas pra ter ideia, Marieva, nossa filha de 13 anos, o Seja Foda, ela leu.
Isso é muito legal.
Ela leu,
mas
ela
concordo, eu concordo muito com você do lance. Tem muita gente que confunde de transferir credibilidade com uma comunicação robusta, mas não clara e eficiente. Há uma diferença de você ter, por exemplo, porque é um dos gatilhos da persuasão, que é o da autoridade. Muita gente que acha que para você despertar influência, você tem que falar algo que o outro não sabe para te causar uma boa impressão. Mas o mais que ele causa, ele faz você perder a eficiência. Ou seja, o que te trouxe um poder, te tira em outro, tá? Muitas pessoas têm aquela coisa, pô, o cara fala lindo, maravilhoso, mas tá, mas o que é para fazer? E eu faço o quê? Então, eu gosto muito dessa comunicação clara e eficiente. É, eu também já ouvi falar assim, poxa, Caio, mas às vezes você fala, às vezes isso é muito clichê. É por isso que é clichê que funciona. Coisas que são clichê significa que funcionam.
Funciona.
É aplicável pra todo mundo, tá? O que, agora, é muito legal você ter esse respaldo, essa vivência, todo esse know-how por detrás, de pegar. É que nem. Eu gosto muito, né? A gente tem. Hoje, finanças pessoais é um assunto muito em alta. E o que eu mais gosto é amigos que fazem um lindo trabalho, amigos pessoais, como sabe, a Nath Arcuri, o Thiago Negro, o Bruno Perini, enfim. A galera falando de algo onde o mundo pintava como difícil. De um jeito tão simples, né? Não é tão difícil como uma galera imagina. E uma coisa. Por exemplo, você é a comunicação. E é uma coisa que eu gostei que você trouxe aqui à tona. Porque, pra mim, é uma grande eficiência no mundo que a gente vive. Principalmente altamente comunicar. A habilidade de você de passar a tua mensagem. De ter clareza sobre a dor que você resolve. Sobre o problema que você resolve. Isso muitas pessoas, às vezes, o problema não é nem no produto, no serviço que ele oferece. Mas na clareza, o caminho entre ele. Então, isso é uma coisa fundamental. Outra coisa, qual foi o seu maior desafio, assim, que você começou? Que te pegou? Ou qual foi um desafio que você sabe que, puta, esse me deu trabalho? Que você sabe que pega muita gente aqui que tá ouvindo a gente?
Não, quando eu comecei com os vídeos, o que foi diferente foi que... Imagina que antes eu dava aula dentro de sala de musculação.
Uhum.
Aí eu passei pra minha academia, né? Onde eu... Lá, tipo, minhas regras.
Uhum.
Era assim que rolava lá. E quando eu fui passar pros vídeos... Eu praticamente, com os vídeos que eu gravei do meu produto, vamos dizer uhum. assim, especificamente, quando eu fui para uma praça, para mim uhum. era muito mais fácil. Mas o produto, que foi a primeira coisa, eu já saí gravando o produto, e depois eu comecei a fazer os conteúdos, foi como se eu tivesse entrado para a sala de ginástica. E eu nunca fui professor de ginástica. Por que dentro da sala de ginástica? Porque é um som rolando, mais pessoas junto comigo, eu tendo que seguir um tempo, tendo que estar fazendo de um jeito, vamos dizer assim, mais seguindo uma metodologia e não no improviso, criando na hora. Coisas que eu sempre fiz. Eu dou aula desde 98. Eu treino desde que eu tinha 15 anos. Dos 15 aos 20 eu treinei de brincadeira, mas com 20 anos eu peguei sério. Então eu treino há bastante tempo e eu dou aula há muito tempo. E de repente eu tive que dar aula com a qualidade que eu sempre dei, que sempre foi um diferencial, de uma forma diferente, uhum. de uma forma assim, mostrando no vídeo e passando a mesma segurança, a mesma criatividade. E eu fiquei muito feliz quando eu fiz a primeira. Sim. Porque pra mim, eu pensava assim, caramba, eu vou fazer essa primeira, porque é a primeira, vou começar. E aí eu peguei essa frase, que o mais difícil é começar. Então eu bato muito nessa frase, vambora começar, porque o mais difícil é começar. E se o mais difícil é começar, e eu já comecei, o pior já passou, porra. Agora daqui pra frente vai ser tudo mais simples. Então eu já tinha essa ideia na minha cabeça. E assim, quando eu fiz a primeira, eu fiz, yes, beleza. Se isso era o mais difícil, porra, daí com a prática ainda vou melhorar muito mais. Isso aconteceu comigo quando eu fui fazer meu primeiro ao vivo, cara. Eu fui fazer o meu primeiro ao vivo no Facebook.
A primeira live?
A primeira live. Nossa, no Facebook. Ah, não, tem que fazer uma live no Facebook. E eu nunca tinha feito live. Aí eu comecei a gravar os vídeos, mas não tinha feito live. Isso serve pra quem tá nos ouvindo aí, que nunca fez um stories. Eu tenho vários amigos que travam na hora de fazer um stories, nunca fizeram ao vivo. Tem caras aí que mandam muito bem em vídeos, mas não fazem ao vivo. Que despontam naquilo que faz, mas na hora de fazer um ao vivo se travam. E pra mim foi assim também. Isso me incomodava, de como é que eu vou fazer. Então me preparei pra caramba. Fui contando o horário, que eu queria ficar sozinho, né? Me deixa sozinho. Me deixa sozinho.
Agora silêncio. E as crianças eram pequenas, menores. Nossa.
E nessa época a gente morava na academia.
Que legal.
A gente se mudou pra dentro da academia e morava na academia. E aí eu vou fazer e a única instrução que eu tinha pra fazer esse ao vivo é que ele tinha que durar 45 minutos. Imagina, eu nunca tinha feito. Então tá, começou e eu tava sentado numa mesa onde o relógio que eu enxergava era a minha esquerda.
Uhum.
Então eu sabia assim, qualquer coisa eu olho pra esquerda, eu vou ver quanto tempo, né? E apertei o cronômetro e comecei a gravar. A minha primeira olhada pra esquerda, cara, eu tava com 32 minutos.
Boa!
Na minha primeira olhada. Imagina se na minha primeira olhada eu tô com 5.
É, ferrou, tem mais 30 segundos.
Não, minha primeira olhada, eu tava com 32. E eu vou te dizer que a minha primeira olhada foi pra ver se eu já não tinha estourado o tempo. Cara, fluiu bem demais.
Então você acha que o teu maior desafio foi a tua maior virtude, que é assim, aquele desafio daquela fina barriga de ir, você ir para um campo do qual você não domina, porque você tem que sair da sua zona de conforto. Pra mim, a tua próxima meta tá pra lugares que você não foi ainda. O teu próximo sonho tá em ambientes no qual você não frequentou ainda. Então é de você sair de um ecossistema que você tinha, você dominava o ecossistema do presencial, você já dominava a arte de domínio de sala, de interação do aluno, pra dar uma aula sem ninguém olhando aquela interação, não tem pergunta, tem resposta, é você com a tua capacidade de gerar valor. E gostei dessa, hein, cara?
É, e esse friozinho na barriga ele dá até hoje, porque eu não me acomodo, eu não fico fazendo as mesmas coisas sempre, eu tô cheio de projetos, cara, a minha cabeça tá fervendo, eu tô sempre buscando, porque... Por que que isso acontece comigo? Porque eu busco. Não é que eu sou um cara de sorte, não é que as coisas caem no meu colo, não é que alguém me deu. Eu tô buscando. Eu não quero ser o mesmo Sérgio de hoje, amanhã. Então eu tô sempre buscando. A gente tá vindo agora, casualmente, de um treinamento, onde fala exatamente sobre isso. Que quem, por mais que você faça a coisa certa e durante muito tempo, com a velocidade da mudança, tá cada vez mais rápido, né? Antes as coisas demoravam 20 anos pra mudar, 30 anos, e começou a diminuir pra 10, pra 5, agora em 2 anos você já tá completamente desatualizado.
A notícia de ontem e hoje não vale mais.
Olha aí, é por aí. É. Então assim, eu... A frase que me chocou bastante foi que o analfabeto do futuro vai ser quem não souber desaprender.
Uau.
E a gente pensa tanto em aprender, porque todo dia eu tenho que aprender, todo dia eu tenho que aprender. Mas olha que interessante como, além de aprender, eu tenho que desaprender. Porque coisas que eu aprendi no passado já não funcionam mais. E aí eu tenho que entrar na humildade para desaprender aquilo que eu fazia e me gerava resultado. Porque se eu não desaprender e aprender uma nova forma de fazer, isso vai parar de gerar o resultado que gerava. Por exemplo, o meu avô aplicava na poupança. Sabe? Eu não posso aplicar na poupança porque na época dele isso dava certo. E aí quando eu entro no meu nicho, eu digo assim, as pessoas... antigamente, eu já digo antigamente, o ontem já é antigamente, mas iam para uma academia e ficavam horas, achavam que o resultado vinha pela duração do treino. E com as mudanças, com o conhecimento, com o avanço, se percebeu que não é a duração, e sim a intensidade. Por isso os meus treinos são mais curtos, são em alta intensidade, disparo, efeito EPOC, uhum, queima de gordura, pode treinar dia sim, dia não, porque dura 48 horas. Uhum. Então, poxa, se eu não seguir ou buscar algo novo, eu vou estar fazendo treinos de 2, 3 horas... podendo fazer treinos de 5, 10, 15, 20 minutos e parar de evoluir.
Serginho, Dô, uma coisa que é nítido e comprovadaço, como a importância do exercício físico para uma vida melhor, uma vida mais regrada. Até uma das causas, atrelada a estudos, atrelada à felicidade, né? O exercício físico é muito mais do que uma atividade para o teu corpo, mas é um ritual de mental health, né? Dispara dopamina, serotonina, hormônios que são fundamentais, né? Todo mundo acha que teve aquela boa sessão quando você termina um treino, quando você tá... Ah! Agora pegando alguns inputs pra todo mundo aqui, porque o podcast vocês só estão ouvindo nós, mas esse casal que tá na minha frente, que é um casal lindo, maravilhoso, tá? Você fica perto, até perto dele você já seca um pouco, né? Você já seca um pouco de estar perto deles, tá? Um casal super lindo que faz um, assim, consegue exalar aquilo que vive, sabe? Vive o que prega, fala o que ensina, tá? Mas uma dica pra todo mundo que tá aqui de atividade física no sentido, tipo, aquela pessoa que não tem hora. Ou qual é que quando alguém, sabe quando alguém te para num aeroporto e fala, ô Sérgio, ô Nick, me dá uma dica. Sabe, como é que eu faço pra ter um ano diferente em relação ao meu corpo? Que dica que você dá quando alguém te para num aeroporto, te encontra num lugar?
Me param, me manda mensagem achando que eu vou falar uma palavra-chave que vai resolver a vida dela. Só que não é assim. Tem todo um processo. E os pilares da saúde são 5. Que tá. É treinamento de qualidade,
boa.
Alimentação saudável,
tá.
Mindset evolutivo, que boa. São os comportamentos adequados,
uhum.
Uma respiração ideal, importante. E um sono regenerativo. Então são 5 coisas que tem que regular. É, eu quebrei todas as objeções das pessoas quando diziam que não tinham tempo, que era muito caro, mostrando os meus treinos, que em menos tempo davam mais resultados. Entregando no meu canal do YouTube, a gente já teve resultado de pessoas que perderam mais de 50 quilos e nunca me deram real, cara. Tá lá. Uhum. É pela causa, é pelo movimento. Uhum. Se você quer emagrecer, não tem dinheiro pra ir numa academia, não tem isso, não tem aquilo, entra no canal do YouTube, tá tudo lá. E lá, sim, se consegue mudar, se consegue fazer diferente. Agora, não é uma coisa que vai mudar, mas tem uma coisa que é muito importante, que é, eu chamo de dar a prioridade.
Boa.
Cara, é questão de prioridade. O Caio aqui estava dizendo para nós que quando ele tem que viajar às 7 da manhã, porra, ele às 5 da manhã, ele levanta mais cedo, porque o voo é às 7 e vai fazer um treino. É prioridade.
Isso aí.
Tá no sangue. É compromisso consigo mesmo. Boa. Eu tenho um compromisso comigo. Até porque é a minha saúde que vai fazer eu aproveitar aquilo que eu tenho ou aquilo que eu quero ter. Se eu não tiver saúde, e o treino, o objetivo do treino é saúde, não é ter 46 de braço, não é ter sei lá quanto de perna, não, o objetivo principal é saúde. Só que esse objetivo principal, ele gera no seu corpo uma transformação muito legal, que pode deixar o braço mais musculoso, que pode deixar uma cintura mais fina, que pode deixar com menos gordura, que pode deixar o corpo mais flexível, e tudo isso vai te levar a ter mais saúde para aproveitar tudo aquilo que você consegue um dia ter ou que você almeja ter. Então, a saúde, saúde. E a saúde, ela tem que ser prioridade. Eu vejo muita gente que está conquistando muita coisa, que está despontando, que está tendo sucesso naquilo que faz, seja online ou offline, mas que toda vez que me encontra, diz assim, eu sinto que essas pessoas têm um peso na consciência e chegam pra mim assim, cara, a minha barriga, ou eu não consigo encostar a mão no chão, eu já não vou jogar um futebol, não consigo mais nem dominar a bola, não consigo me mexer, não consigo fazer o que eu fazia, e isso é falta de movimento. O movimento eleva a energia. Se você é uma pessoa que tá com energia baixa, provavelmente você tá se movimentando pouco. A falta de movimento te deixa com um metabolismo desacelerado. E aí eu também escuto direto assim, não, mas é que eu tenho um problema. O meu metabolismo é lento. Não, ele não é lento.
Você que é lento.
Você deixou ele lento. E se você deixou ele lento, você consegue acelerar ele. É só mudar os hábitos. É claro que fazendo a mesma coisa, não vai mudar. Tem que fazer diferente para que ele comece a entender que vai ser diferente. Mas não é de um dia para o outro. Ninguém acelera o metabolismo porque hoje comeu frango, salada, botou uma pimentinha para dar uma acelerada também. Não é num dia, não é num almoço. Porque isso eu também ouço bastante. Não, mas ontem eu almocei salada, frango, batata doce. Tá bom. E ontem? E depois? E no lanche? E o que que tomou? E é todo dia? Por isso a alimentação saudável, o treinamento de qualidade tem que ser frequente, cara.
Você faz alguma coisa de respiração? Você falou respiração, eu achei muito interessante, que é uma coisa fora do óbvio, que a gente não escuta muito, né?
É.
O importante de respiração. O que a respiração
quer
mais
ver,
me
quer
ajuda...
Quer ver que interessante?
Presente,
olha só.
Assim, eu fico muito presente quando eu respiro.
A respiração te traz pro presente. E por isso as pessoas meditam. Mas olha que interessante. Pegando os 5 pilares, tá? O treinamento de qualidade. Dá pra viver sem treinar? Dá. Dá, né?
Tá.
Só vai ter menos qualidade de vida. Alimentação. Se você ficar sem se alimentar, quantos dias você vive? Pesquisas dizem que até 20 dias sem comer nada uma pessoa vive. Sem tomar água, dá pra viver de 3 a 4 dias sem tomar água. E sem respirar. Olha a importância da respiração.
É verdade.
O recorde mundial feito por um cara que é um sobrenatural, né? Porque 22 minutos, cara. O cara ficou em apneia. Mas uma pessoa normal, ela aguenta um minuto e pouco. São pouquíssimas pessoas que aguentam 2. E aí? Olha a importância disso. Olha como é vital. E aí, é normal que respirem de qualquer jeito. Ninguém pensa na respiração. É automático. Nosso cérebro faz isso lá no inconsciente e automaticamente, devido à pressão, o ar sempre entra.
Ninguém para pra prestar atenção na sua respiração durante 3, 4 minutos num dia. Assim,
mas cara, aposto que todo mundo tá pensando agora que tá ouvindo isso.
Tá respirando, tá puxando. Muitas vezes as pessoas não se dão conta na hora de comer. Como pode comer mais devagar, degustar? Não, vão respirando naquela correria do dia a dia.
Chega até a se engasgar com a comida. Mas a respiração, essa respiração mais profunda, a respiração de meditar, ela é muito importante. E eu faço no meu dia a dia isso durante o dia. Eu não tenho um tempo que eu tiro para meditar, como a maioria das pessoas pensa que para meditar tem que cruzar as pernas, acender uns incensos, parar num gramado, espichar um lençolzinho bonito. Não, eu posso estar dirigindo o meu carro meditando. E eu costumo fazer isso. Se eu estou dirigindo o carro, eu ajusto a minha respiração, começo a respirar mais com a barriga e penso em uma coisa muito simples aqui, uma dica simples. 3 segundos para dentro. Segura 3 segundos e solta 3 segundos. 3 segundos inspirando, 3 segundos prendendo e 3 segundos soltando. Isso te, expirando. Isso te traz para o presente. E aí e você começa a pensar na qualidade desse oxigênio entrando. E eu estou dirigindo o meu carro. Cara, sabe?
Já vem, você veste a roupa do estou bem.
Dá para perceber que o ar,
volta o controle,
sabe, que
né?
Ajustou, que o coração começa a bater mais tranquilo. Você começa a até ouvir o coração bater. E eu costumo fazer isso quando eu dou as minhas aulas. No final das minhas aulas, eu digo para os professores também, que eu dou curso, dou palestras, que é tão importante quanto a parte principal do treino é a volta calma, é o relaxamento. O treino é formado basicamente de aquecimento, parte principal e volta calma. Todo treino. Aquecimento, parte principal e volta calma. E nessa volta calma, é o momento de ajustar a respiração. Uhum. Aquele momento que o coração tá saindo pela boca. Foi lá o Caião, Iron Man, correu pra caramba. Tá saindo o coração pela boca. Cara, essa hora terminou? Beleza. Então agora vamos refletir o que fez. E ajustar a respiração. E entender que quem manda no coração, agora, é você. O coração tá saindo pela boca.
Eu faço isso em todos os momentos que eu preciso tomar uma grande decisão. No momento, sabe, naqueles momentos chaves da minha vida? É. O volta calma, só não é só depois do treino. Volta calma, se tem alguma coisa.
Isso é muito importante.
Perfeito, respirar. Porque quando você tá tranquilo,
sensação que estou no controle.
É o momento que você toma as melhores decisões.
Isso aí.
E no final de um treino, quando rola isso, quem fez o meu treino, que é em alta intensidade, E eu também mostro muito como é que vai ser o treino. Tem que terminar no limite. Tem que terminar acabado. A ponto de se jogar no chão porque não aguenta mais. É mesmo que... Ah, mas eu nunca treinei. Mas vai no teu limite, não vai no meu. Eu vou fazer de um jeito, faz o teu.
Uhum.
Só que do jeito que tu fizer, tu tem que terminar acabado. Dá o seu melhor. Aí, bom, sentou no chão. Ou pode sentar ou deitar. E ali, na volta calma, eu mando uma mensagem. De empoderamento muito forte. Porque naquele momento tá todo mundo na humildade. Todo mundo baixou as suas armas. Todo mundo entendeu que se superou.
Uhum.
Sabe? E ali eu mando uma mensagem de superação. E as pessoas ali, é muito engraçado, porque eu faço uma volta calma e tem muita gente que chora, cara. Tem muita gente que, pô, que vê familiar, que vê gente que já foi, sabe? E que percebe que pode, que é capaz. Porque terminar aquele treino na alta intensidade que foi, cara, é uma escola pra vida.
Dá uma confiança,
cara,
pra um próximo objetivo no dia, né?
Exatamente, é uma escola pra vida. É uma escola assim de, porra, eu posso mais no meu trabalho, eu posso mais com a minha família, eu posso mais com os meus amigos, eu posso mais em tudo que eu faço.
Isso aí. E uma coisa, acabamos de sair do Dia das Mulheres, e tô principalmente puxando a bandeira pra você.
Eu percebo que muito a rapaziada tem muito isso, mas eu vejo que a atividade física tá ligada à autoestima, e a autoestima tá ligada ao poder, à tua credibilidade com você mesmo, daquilo que você é capaz. Né?
Total.
E só que eu não tenho nem estudo pra ir, mas eu vou falar dentro da minha percepção: o homem ele é um pouco mais resolvido do que eu acho que a mulher pega um pouco mais. Por exemplo, é muito fácil o homem gostar da barriga que tem. E às vezes fala assim, ó, minha barriga aqui, ó, eu gosto dela, ela é minha companheira, por mais que não é, você ressignificou, né? Você tá escondendo atrás. Eu não vejo a mulher, por exemplo, é muito difícil ver esse tipo de brincadeira.
É verdade?
É mais difícil ver uma mulher bem resolvida acima do peso. Por mais que ela pode ter uma casca, às vezes dentro ela tá um pouquinho mais quebrada, a mulher ela tem essa sensibilidade mais, assim, o termostato dela ferve numa temperatura diferente da rapaziada. Essa é a minha percepção, não sei
claro.
Vocês.
Faz total sentido.
Faz total sentido. Como é que você, porque eu vejo que, principalmente no seu Instagram, você levanta muito a bandeira do sabe, da autoconfiança, da autoestima, não trazer pro grau da comparação, que no mundo do bem-estar, às vezes esse grau da comparação, às vezes as pessoas não se inspiram, se comparam, e aí cai num campo perigoso. Como você sempre lidou com essa loucura, esses questionamentos assim?
Deixa eu te contar. Eu comecei a lidar cada vez melhor com isso quando eu comecei a lidar comigo. Eu passei por isso, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de malhar, eu sempre gostei de me cuidar. Porém, eu tive uma fase que eu não estava feliz. Olha que louco isso, eu não estava feliz comigo. E aí eu comecei a me trabalhar e ver o que estava acontecendo. E quando eu entendi o que estava acontecendo comigo, quando eu entendi aonde eu estava frágil, e eu fiquei forte, eu disse, meu Deus, eu preciso ajudar outras mulheres. Porque se eu consigo, elas também conseguem. E é normal, mulher tem um hormônio diferente do homem, mulher passa por TPM, mulher tem cobranças e muitas vezes cobranças da sociedade.
Uhum.
Então, eu levanto muito essa bandeira das mulheres e eu quero que elas entendam que elas estão no controle. Se você não está feliz com você, você precisa mudar. Simples uhum. assim. Não é falta de tempo, é falta de planejamento. E por mais que você trabalhe, por mais que você tenha filho, você precisa cuidar de você. É o que eu digo, eu tenho no mínimo uma hora por dia só pra mim. É meu. Então é uma regra que eu falo pra elas. Você precisa se cuidar.
Porque às vezes a mulher, ela coloca todo mundo como prioridade na frente, né?
Sempre.
O filho é mais importante, a mulher, o homem é mais importante, o marido é mais importante.
Exato.
Aí vai sobrando pouco. Quando ela vê, ela fala assim, fiz pra todos, menos pra mim.
É. E aí que ela se sente incapaz. E aí eu vou lá e auxilio ela a mudar esse jogo.
Uhum.
Mas é engraçado porque assim, ó. Se você for perceber, as mulheres, logo que o bebê nasce, muitas mulheres se separam. Por quê? Porque elas cuidam do bebê. E esquecem delas e do marido. Isso é muito louco. Claro, eu também, eu tenho dois filhos e eu me apaixonei de uma maneira, assim, absurda. Mas eu não posso esquecer que, em primeiro lugar, quem tem que estar bem sou eu.
É verdade.
Se eu não estiver bem, a minha família não está bem. Então, eu tô sempre me trabalhando e eu forço elas, porque eu aqui em casa sou impulsionadora. Eu dou apoio pro Sérgio, eu tô sempre do lado dele, porque a gente passou por poucas e boas. Sabe? Cara, a gente perdeu tudo que a gente tinha.
Casal raiz, né?
Sim.
Raiz.
A gente só não perdeu a companhia e isso foi muito, muito importante. Então, eu digo, gente, vamos virar esse jogo. Todas as mulheres podem se sentir bem. Todas as mulheres. E eu apoio ter um corpo saudável. Eu não fico falando só de questão estética. É por uma questão de saúde. Porque pensa o seguinte, se você está acima do peso e mulher sofre com isso, você está inflamada. Vamos começar a se ver desse formato. Você está inflamada, seu corpo está dizendo, você precisa de ajuda. Então é isso que eu faço. Eu vou lá e digo, vamos lá, meninas. Então eu gosto muito dessa coisa do empoderamento feminino, só começa com elas. Simples assim.
Eu acho que o primeiro passo da mudança é o reconhecimento. Quando a gente fala assim, preciso mudar. Esse é um gol na gaveta. Você gosta de jogar bola? Joga direto lá em Porto Alegre, né? O jogo do Alessandro, né? Das Estrelas. Fez até gol no último.
Gol.
Sabe que eu dois atletas muito importantes lá em Porto Alegre, que é o Alessandro, que é o capitão do Inter, né? Se não me engano, né?
Ele tá no Inter há 11 anos, cara. Eu não conheço outro jogador. Não, é ele que promove.
Amigo do Alessandro contra os inimigos do Alessandro. E o Sérgio meteu um gol na última vez, né?
A gente tava falando sobre isso porque foi muito interessante, cara. Eu recebi o convite pra jogar e a Dominique ficou completamente nervosa.
Gente.
Porque eu era o único que não era ou jogador profissional ou ex-jogador, né?
Ah, entendi. Ou ele chama, tipo, o Denilson, o Amaral, o Djalminha, isso é o primeiro da luz.
E ele, por ser argentino, ele tinha, assim, o River tinha ido pra final da Libertadores. Tinham vários jogadores da final da Libertadores ali, jogando, cara. E aí a Dominique ficou mega preocupada, gente, né? Falei, o Sérgio vai fazer feio, vai falar...
Entrei, eu tava nervosa, porque eu disse, meu Deus, ele vai pagar um mico, o estádio lotado, vai pagar um
olha
mico.
Olha só, isso foi dezembro de 2018. Eu entrei, em 5 minutos eu fiz um gol. E aí eu fiz o gol e tava entrando o VAR, porque o VAR entrou em 2019. E eles levaram o VAR lá pra seguir essa experiência.
Assistente de vídeo, pra quem não sabia que é o VAR.
Isso, é. E aí eu fiz o gol e saí comemorando e VAR!
Ah, tá dividido?
Não tava. Tava a mesma linha.
Boa.
Mas chamaram o VAR, né? Daí eu falei, não, cara. Eu cutuquei, o D'Alessandro é meu vizinho. Eu cutuquei ele e disse assim, cara, pelo amor de Deus, cara, eu não posso perder esse gol. Quando é que eu vou ter outra oportunidade, pô? Aí ele foi lá, viu o vídeo, voltou e pum, foi gol. Foi muito legal.
Serginho, recado final. Primeiro, adorei muito o papo aqui, nosso papo, hein? Primeiro, um recado pra todo mundo que tá ouvindo agora, que quer ter um 2020 não só mais forte por dentro, mas mais forte por fora. Que dica que você quer dar? Vou pedir uma dica aqui pra cada
tá
um.
Bem.
Uma mensagem final.
Eu acho que assim, eu acho que todo mundo já se decidiu. Eu acredito que as pessoas, elas decidem muito rápido. Elas decidem que elas querem. Elas querem mudar o corpo, elas querem começar a ter uma alimentação saudável, treinar todo dia, elas querem, sei lá, um emprego melhor, elas querem empreender, elas querem ter uma família mais feliz, elas querem viajar, elas querem. A dica que eu dou aqui é dar um passo a mais, porque não basta querer. Não basta querer, por mais que esse querer seja no nível máximo. Se não partir para ação, isso nunca vai acontecer. E aí você tem que entrar no campo da disciplina, que eu acho que é isso que todos têm, mas que está pouco desenvolvido. Pense na sua disciplina, olha o quanto que você é disciplinado para seguir uma coisa que você realmente quer. Se você quer, você precisa de disciplina para alcançar.
Boa.
Porque aquilo que você hoje não tem é porque você não faz. Porque se você fizesse, você já teria.
Boa.
Ajuste a sua disciplina, porque acredite, todos têm, todos temos todas as capacidades, basta desenvolvê-las um pouco melhor. E a disciplina, eu acho que é o que as pessoas têm que desenvolver mais, porque querer, querem. Tá faltando a disciplina para manter a frequência, a consistência. E como eu li no Infodérese, começar, continuar, concluir.
Boa.
E gerar esse compromisso. E eu vou dizer mais uma, que eu colocaria nesse C aí, Caião. Que é o começar, continuar, o concluir, o compromisso, né? Quando tu disse 4 Cs, e o comemorar. Boa. Que eu acho muito importante. Hoje em dia as pessoas reclamam e não comemoram. Reclamam demais. Não comemoram. Acontece uma coisa boa, no momento, e deu. Mas acabam falando daquilo que não aconteceu.
Reclamam 10 minutos de uma venda que não aconteceu e comemoram 10 segundos de uma venda que rolou.
Exatamente.
Deixa eu inverte um pouco esse papel, né?
Legal.
Oh, adorei essa, hein? Do seu.
Pegando esse gancho, eu digo assim, cria uma rotina de sucesso. Gente, rotina é tudo. As pessoas, elas não valorizam a rotina, mas no processo de emagrecimento, no processo de expandir seu negócio, a rotina é fundamental. Então, crie uma rotina de sucesso. Faça coisas que te levem realmente aonde você quer chegar. Porque não é monotonia. Rotina não é monotonia. É você fazer a coisa certa para chegar onde você quer.
É você ser escravo daquilo que te leva para frente. Você ser escravo daquilo que vai te libertar.
É.
Verdade ou não? Para mim isso é rotina. Léo, temos a piada do dia?
Temos a piada do dia, mas eu queria fazer uma pergunta.
Boa.
Eu queria perguntar para ele se o método é para qualquer pessoa, para qualquer pessoa que tá a fim de emagrecer, o cara quer ganhar...
Você viu que o Léo tá interessado, né?
Claro.
O
Léo está interessado.
Mas as
e aonde a pessoa encontra o método? Como é que faz para encontrar, para conhecer um método melhor?
Isso, nas minhas redes. É só entrar nas minhas redes.
Como é que é o teu Instagram?
Sérgio Bertolucci.
Bertolucci não tem nenhuma pegadinha com a galera aqui,
não,
né? 4C, 5T.
Não, é tudo certinho
Bertolucci.
Ali. Bertolucci é CI no final. Sérgio Bertolucci, encontra lá. É porque lá eu tenho todo o meu treinamento. Eu tenho... A gente bate bastante na alimentação, no treinamento comportamental, que é muito importante.
E modéstia à parte, o que você gera de valor gratuitamente é live todo dia, isso, e treina junto, e chama, galera, vou fazer um treino às 8 horas da noite, quem quiser treinar junto comigo, ele abre a live. Eu já peguei várias ideias ali, loucas, é sério, mano.
É, que legal. Mas só mais um detalhe que eu acho que é bem importante, é essa sincronia mente-corpo. Que que pra mim chega a ser estranho, mas é comum ouvir que mente é uma coisa e corpo é outra, sabe? A galera não se liga que é uma unidade e que tem que estar sincronizado, porque quando você sincroniza aquilo que você pensa com o que você fala, com o que você faz, o resultado vem total. Isso eu encontro lá nas minhas redes.
Que papo. Léo, piada.
Ah, mas eu quero ler a piada, pô.
Eu sonho com esse momento aqui.
Por favor, cara.
A gente é agraciado.
Então, pessoal, vamos lá.
Então vai, é responsabilidade. Porque agora você tá uma plateia. São três aqui, Léo.
Muita expectativa. E expectativa pra piada não é bom. Mas enfim. Porque o Pinheiro nunca se perde.
O pinheiro, a árvore, o pinheiro.
É, por que o pinheiro.
Por que o pinheiro nunca se perde?
Porque ele tem um mapinha.
E
o só com éter filhos, cara?
Eu tenho filho, cara.
E eu escuto meu filho. Tá aí,
quantos anos você veio de mim?
Tem 9.
Você viu, Léo?
Tô buscando, né? Pessoal.
Léo, qual que é o e-mail do podcast pra todo mundo que quer mandar uma pergunta, uma sugestão, uma ideia de podcast, quer falar com a gente? Qual que é o...
É podcast@caiocaraneiro.com. Envia sua sugestão, a sua piada do dia.
Tá,
eu acho que foi o filho do Sérgio que me mandou essa. Então, por isso, não vale. Mas é isso, gente. Mande lá pro nosso e-mail ou participe também do nosso grupo no Telegram.
Tá.
Lá também a gente vai abrir uma parte de comentários pra vocês mandarem pra gente sugestão de tema.
Boa.
O que vocês quiserem pra falar com o Caio aqui e ele responder no podcast.
Boa. Galera, adorei o podcast. Primeiro casal, na mão aqui. Obrigado pelo papo. Sinto-se em casa. Quando estiver em São Paulo, vocês são de Porto Alegre. E, ó, um beijo pra todo mundo do Rio Grande do Sul. Aqui o meu beijaço. Tá? Quem quando estiver em São Paulo, vem bater um papo comigo. Adorei. Então continue vibrando, continue crescendo, continue prosperando, continue cada vez mais maravilhoso como vocês já são, que eu sou um grande fã e tô sempre torcendo por vocês.
Também,
tá bom?
Cara, muito fã teu. Obrigado pelo convite.
No mais, a todos, uma ótima semana. Até o próximo podcast com um papo sempre top, com pessoas fenomenais e uma boa semana pra todo mundo. Beijo, tchau!